Capítulo 33. Serviço de Vigilância e Polícia Portuária. A segurança do porto, desde o período colonial, era a mesma que protegia a própria vila, até 1839, e cidade de Santos, a partir deste ano. Ora era uma atividade exercida por milícias, soldados civis, ora pelas tropas de soldados que atuavam nos fortes da região. A partir da metade do século XIX, uma vigília mais focada se estabeleceu por meio do amanuense da repartição de alfândega, figura encarregada de organizar as visitas às embarcações e também garantir a segurança do cais e de todos os navios ali atracados. Diante de qualquer problema, o amanuense era o responsável por acionar os exércitos e os homens civis a serviço da força pública. Com o desenvolvimento do Porto de Santos, e diante de um trânsito cada vez maior de trabalhadores e navios, o governo da província de São Paulo resolveu criar dois cargos para se responsabilizarem diretamente ao fator segurança, os de amanuense externo da Polícia do Porto, e o de patrão do Escaler, que contava com quatro remeiros para a realização de diligências. Com o advento da República em 1889, as autoridades responsáveis pelo agora Estado de São Paulo não demoraram para criar a Polícia Marítima, instituída pelo Decreto número 121, de 25 de outubro de 1892. Assim, a Capitania do Porto de Santos, que fora criada em 11 de setembro de 1847, pelo Império, passou a atuar em conjunto com esse órgão de defesa, assim como com a Inspetoria de Saúde. A Polícia Marítima, entretanto, estava subordinada à repartição central da Polícia do Estado, de onde recebia ordens e instruções. Papel mediador e fiscalizador. Nos seus primeiros anos de atuação, a Polícia do Porto de Santos tinha como funções realizar visitas aos navios que entrassem na barra, verificar a identidade de passageiros em trânsito ou com destino a Santos, investigar conflitos a bordo e cuidar da remoção de presos, feridos e até de pessoas que faleceram nos navios ou no cais, emitindo também passes de saída. Oficiais e ajudantes atuavam nas embarcações das 6 às 18 horas. A Polícia Marítima. A criação da Polícia Marítima estabeleceu um período de significativa transformação em Santos, especialmente a partir do início do movimento imigratório. Neste contexto, o cargo de oficial externo foi outorgado ao capitão Sebastião Lorena. Em 1906, João Batista Rost foi nomeado para sucedê-lo, permanecendo no posto até 1916. Com a reorganização da Polícia Marítima dos Portos do Estado de São Paulo, realizada pela Lei nº 1254 de 16 de setembro de 1911 e regulamentada pelo Decreto nº 2599 de 15 de março de 1915, foi estabelecido os vencimentos e formalizada a estrutura da corporação. A principal missão do órgão passou a ser sua atuação no mar contra o contrabando. Outras funções vitais para a segurança e a ordem nos portos foram incorporadas. Para isso, o grupo utilizava, inicialmente, barcos a remo para executar suas tarefas. Sob a liderança do Major Rost, em 1912, a Polícia Marítima adquiriu sua primeira embarcação motorizada, a lancha Rio Branco, o que significou um avanço na capacidade operacional da instituição. A embarcação, destinada às visitas aos navios que chegavam ao porto, era operada por uma equipe composta por um patrão, um maquinista e marinheiros, e, devido à ausência de um estaleiro, era ancorada próximo à bocaina após o serviço. Em 1916, Antônio Bernardo da Costa assumiu o cargo de inspetor, e em 1919, a corporação adquiriu uma nova embarcação, a Cardoso Ribeiro. Naquele mesmo ano, após um incidente com a lancha Rio Branco, causado por uma manobra desastrosa de um navio da Companhia Martinelli, a Polícia Marítima recebeu como indenização uma embarcação de casco de ferro, anteriormente utilizada pela Marinha Militar Italiana na Primeira Guerra Mundial. Essa embarcação foi adaptada e reformada no estaleiro localizado junto ao posto fiscal da Alfândega, no Itapema, recebendo o nome de Esmeralda, em homenagem à filha do Major Rost. Com a aposentadoria de Antônio Bernardo da Costa em 1922, Vitor Vieira Barbosa foi nomeado para o cargo de inspetor, com Joaquim Soares Medusa como subinspetor. Inspetoria da Polícia Marítima. Pouco mais de 10 anos após a sua reorganização inicial, a repartição da Polícia Marítima do Porto de Santos foi renomeada para Inspetoria de Polícia Marítima do Porto de Santos, conforme estabelecido pelos artigos 28 e 29 da Lei nº 2034, de 30 de dezembro de 1924, integrando-se à Delegacia de Polícia Marítima. A Lei nº 2210, de 20 de novembro de 1927, autorizou a criação de um novo regulamento para a instituição, marcando mais um passo importante na sua evolução estrutural e operacional. A fiscalização marítima foi ampliada em 1931 com a aquisição de duas lanchas pelo Estado, denominadas PM-1 e PM-2, as primeiras a receberem prefixos específicos. Graças à liderança eficaz de Bento Guimarães, o estaleiro da Polícia Marítima experimentou diversas melhorias, incluindo o aumento do efetivo marítimo e a adição das embarcações PM-3, PM-4, além de duas pequenas embarcações, PM-5 e PM-6, e o início da construção da PM-7, que se tornaria a mais veloz do grupo. Pelo Decreto nº 7.284, de 14 de julho de 1935, a Delegacia Regional de Santos foi designada a Superintendência da Polícia Marítima. Em agosto de 1936, com o pedido de reforma do Major Vitor, Júlio César de Toledo Moura assumiu temporariamente o cargo até dezembro do mesmo ano. Seguiram-se Raul Jordão de Magalhães e Nicolino Primavera, com este último sendo exonerado em 1938, momento em que Major Moura reassumiu a posição. Infelizmente, em 27 de março de 1940, Major Moura faleceu em um trágico acidente de carro, um evento que impactou profundamente seus colegas, dada sua grande estima na corporação. O Doutor Seco. Em abril de 1940, Joaquim da Cruz Seco foi nomeado inspetor-chefe, impulsionando significativamente a instituição e tornando-se um dos seus líderes mais populares e respeitados. Logo após assumir o posto, importantes medidas administrativas foram implementadas, marcando o início de uma modernização significativa na Polícia Marítima. Essas iniciativas visavam dotar a corporação de melhorias essenciais naquele período, refletindo um esforço contínuo de adaptação às necessidades operacionais e administrativas. A sede da Polícia Marítima abrigava a Secretaria, responsável por controlar o tráfego de embarcações que utilizavam os portos do Estado de São Paulo, como São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Vila Bela, entre outros. A seção de estatística era encarregada de registrar os navios e passageiros que chegavam e partiam, incluindo os hidroaviões que pousavam no estuário e no canal da Ponta da Praia, conectando o porto com destinos nacionais e internacionais. Este setor também gerenciava o despacho de embarcações, a expedição de passes de saída para navios de pesca e de cabotagem. Além disso, a corporação contava com uma seção de protocolo e correspondência, bem como um arquivo relevante, que catalogava listas de passageiros desde 1895. Outro setor fundamental era o de investigações, que incluía uma subinspetoria dedicada a tarefas específicas. A Inspetoria de Polícia Marítima recebia o suporte da Guarda-Mor da Alfândega no monitoramento do acesso de visitantes aos navios ancorados, exercendo vigilância, especialmente durante o embarque e desembarque de passageiros, e emitindo certidões de desembarque para fins de naturalização ou permanência de estrangeiros no país. Grupo de choque. Durante a gestão do Doutor Seco, foi criada uma espécie de elite na Polícia Marítima, o chamado Pelotão de Choque, que ganhou destaque nacional em várias oportunidades, especialmente no combate ao contrabando através do Porto de Santos. Este destacamento era composto por remanescentes da extinta Polícia Especial de São Paulo, trazendo para Santos a experiência e a disciplina adquiridas na capital paulista. Entre seus membros, destacavam-se inúmeros lutadores de boxe e de luta livre, conhecidos por sua força e habilidade em controlar tumultos e distúrbios. Eles eram temidos na cidade e chamados, muitas vezes, de brutamontes, pela maneira como dominavam as situações mais desafiadoras. A presença desses homens robustos e destemidos, entretanto, garantia a manutenção da ordem na faixa portuária, onde exerciam uma fiscalização severa na apuração de irregularidades e na repreensão ao contrabando. Muitos dos integrantes do pelotão de choque arriscavam suas vidas em nome do dever, como foi o caso do soldado José Cirilo dos Reis, que faleceu durante um confronto em 30 de setembro de 1949. Sua bravura refletia o compromisso inabalável da unidade com a segurança do porto e de sua comunidade. Outro episódio marcante da atuação desse grupo ocorreu em 24 de janeiro de 1951, quando o petroleiro Cerro Gordo incendiou-se próximo à Ilha Barabé, uma área crítica devido à proximidade com tanques de inflamáveis. José Joaquim da Cruz Seco, chefe do pelotão, demonstrou uma coragem excepcional ao permanecer a bordo do navio sinistrado durante toda a noite, coordenando os esforços de resgate. Sob sua liderança, os membros do pelotão trabalharam incansavelmente para salvar os tripulantes que estavam no mar, utilizando as lanchas PM-1 e PM-2 para levá-los a um local seguro. Além disso, agiram com rapidez para afastar os pontilhões incendiados e encalhá-los junto aos mangues, garantindo a segurança dos demais navios no porto. A Polícia Marítima e Aérea dos Portos do Estado de São Paulo. Em 14 de janeiro de 1959, por meio do Decreto nº 34.506, assinado pelo então governador Jânio da Silva Quadros, foi oficializada a reestruturação da Polícia Marítima para a Divisão de Polícia Marítima e Aérea dos Portos do Estado de São Paulo. A medida visava formalizar a organização interna da instituição, assim como adaptá-la para cumprir suas funções de maneira mais eficaz. A nova estrutura incluía diretoria, vice-diretoria, diversas seções especializadas, como administração, pessoal, arquivo e estatística, material, despachos marítimos, fiscalização, tripulantes e clandestinos, além do corpo de policiamento e o estaleiro. Com o tempo, a corporação expandiu seu escopo de atuação e testemunhou um aumento significativo no efetivo, que alcançou cerca de 600 membros, entre oficiais de visita, guardas marítimos e grupos de escoltas ou marinheiros. Sua atuação se estendia por toda a costa marítima do estado, com Santos mantendo-se como comando central, e incluía também a vigilância dos aeroportos de Congonhas e Viracopos. Integração com a Guarda Civil. No final dos anos 1960, os serviços prestados pela Polícia Marítima e Aérea tanto no âmbito federal quanto estadual em território paulista levou à sua integração com a Guarda Civil de São Paulo, conforme estipulado pelo parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.123, de 27 de maio de 1968. A incorporação marcou a história da corporação, refletindo o reconhecimento de seu valor e a necessidade de uma estrutura mais robusta para o enfrentamento dos desafios da segurança pública. A consolidação final da integração ocorreu em abril de 1970, quando, após a fusão da Força Pública do Estado com a Guarda Civil de São Paulo e a Polícia Rodoviária, a Polícia Marítima e Aérea foi incorporada à Polícia Militar do Estado de São Paulo sob a denominação de 34º Batalhão Policial Militar Marítimo e Aéreo. Essa unidade foi encarregada da execução e orientação dos serviços de Polícia Marítima, Aérea, Fluvial, Portuária e Migratória, além do policiamento de vias de acesso para o interior e divisas do Estado, sob a direção das autoridades federais e estaduais. A integração dos setores representou um avanço na capacidade operacional e na eficiência da segurança pública no Estado de São Paulo, consolidando as bases para a atuação moderna e integrada da polícia na proteção das fronteiras marítimas, aéreas e terrestres. Com a promulgação da Constituição de 1988, a Polícia Marítima foi absorvida pela Polícia Federal, de acordo com o artigo 144, parágrafo 1, da Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, item 3º, exercer as funções de Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteiras. Sedes. Durante as transformações urbanas e organizacionais de Santos na década de 1930 até o início da década de 1940, a sede da Polícia Marítima encontrava-se na Rua Senador Feijó 51. Esse período foi marcado por intensas atividades portuárias e pela importância crescente da segurança marítima na região, com a Polícia Marítima desempenhando um papel importante na vigilância e na fiscalização do complexo portuário de Santos. Em 1946, a sede da Polícia Marítima mudou-se para o prédio de número 199 da Avenida Conselheiro Nebias, uma localização próxima à Rua 7 de Setembro, refletindo as necessidades de expansão e modernização da instituição. Posteriormente, a sede foi transferida para um prédio situado defronte, nos números 180-182 da mesma avenida. A partir de 1974, esse local passou a ser utilizado por um contingente de bombeiros do 6º Grupamento de Incêndio, GI, marcando mais uma evolução na utilização dos espaços urbanos de Santos para atender às necessidades de segurança pública. Sempre a postos. Durante sua existência, a Polícia Marítima e Aérea desempenhou um grande papel na salvaguarda do litoral paulista, oferecendo contribuições valiosas em eventos críticos. Notavelmente, Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o grupo demonstrou sua importância estratégica e operacional, atuando decisivamente em um dos momentos mais turbulentos do século XX no Brasil. Outro episódio de destaque foi o levante no presídio da Ilha Anchieta, em Ubatuba, em 1952, onde a corporação atuou de maneira eficaz para conter a rebelião e restabelecer a ordem, demonstrando não apenas sua competência tática, mas também sua indispensabilidade na manutenção da segurança e da paz social. A resposta da Polícia Marítima e Aérea à explosão do gasômetro, em 1967, foi mais um exemplo de sua prontidão e eficácia em momentos de crise, atuando rapidamente para mitigar os danos e prestar auxílio às vítimas, reforçando seu compromisso com a proteção da população e das infraestruturas vitais da cidade. Outros comandantes. Após a saída do Dr. José Joaquim da Cruz Seco da chefia da Polícia Marítima e Aérea, a instituição foi liderada ou comandada pelas seguintes autoridades civis e militares: Dr. Francisco José Nóvoa, Dr. Manuel Luiz Ribeiro, Capitão Álvaro Parreira, Capitão Oberdan de Nicola, Major Eliezer de Paiva, Dr. Alder Americano da Costa, Major Aviador João Jerônimo de Aquino, Dr. Nilo Miranda, Dr. José Roberto Nery Machado, Major João Luiz Barcelos Lessa Azevedo, na época comandante da Guarda Civil e que assumiu interinamente a superintendência da PMA em dezembro de 1969, Major PM Luiz Sebastião Malvásio, do primeiro comandante do Batalhão PMMA, a partir de 1970, Major PM Geraldo Aparecido Correia. Seu Betinho. Bento de Oliveira Guimarães, que era carinhosamente chamado de Seu Betinho do Itapema, foi uma figura emblemática na história da Polícia Marítima de Santos. Seu ingresso na corporação ocorreu em fevereiro de 1919, um período em que o país passava por transformações significativas, e sua dedicação ao serviço se tornou evidente desde então. Em 1933, Guimarães ascendeu à chefia do estaleiro, uma posição que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também liderança e visão estratégica. Sua habilidade em gerenciar as operações e sua competência técnica não passaram despercebidas, levando-o a ser nomeado em dezembro de 1946 como patrão-mor do então recém-criado setor de vigilância do porto. Além das responsabilidades cotidianas, seu Betinho tinha um forte senso de comunidade e humanidade, sempre disposto a estender a mão para ajudar os mais necessitados. Por meio de missões de ajuda, utilizando as lanchas da corporação, ele nunca hesitou em atender chamados de emergência, seja para a remoção de parturientes, o transporte de feridos e doentes, a realização de enterros ou o fornecimento de socorros de pronto atendimento. Sua atuação transcendeu as expectativas de seu papel na Polícia Marítima, transformando-o em um verdadeiro herói para a população carente da Bocaina, do Itapema e das vilas e sítios circunvizinhos. Guarda Portuária. A história da Guarda Portuária se inicia na última década do século XIX, quando é promulgado o Decreto nº 1286, de 17 de fevereiro de 1893, que aprovava o regulamento da Companhia Docas de Santos. O artigo 18 deixava claro que a formação de uma polícia interna para cuidar dos estabelecimentos estava por conta da companhia, e para que isso pudesse acontecer, o governo autorizava a formação da força policial. Porém, a instituição da Guarda Portuária só veio efetivamente ao corre quando da publicação no Diário Oficial da União em 20 de novembro de 1913, que introduziu o primeiro regulamento para a administração e a polícia portuária. A Guarda Portuária foi, entretanto, formalmente criada apenas em 1934, pelo Decreto nº 24.447 de 22 de junho, que estabeleceu a polícia interna das instalações do porto como responsabilidade das administrações concessionárias. Um decreto posterior, de número 8.680, promulgado em 5 de fevereiro de 1942, em seus artigos 48 e 49, conferiu à Guarda Portuária sua personalidade funcional, e o decreto número 48.270 de 11 de junho de 1960 criou a Divisão de Polícia Portuária, denominação que se manteve até o final dos anos 60. A designação Guarda Portuária foi oficialmente atribuída pelo Decreto-Lei nº 3 de 27 de janeiro de 1966. Em seu artigo 9 estão definidas suas funções e a subordinação aos capitães dos portos, sem qualquer vínculo sindical, e a responsabilidade dos concessionários pela gestão e pagamento do pessoal da Guarda. A guarda portuária está dividida em unidades administrativas chamadas de superintendência ou, em alguns casos, departamento ou coordenação, dependendo do regimento interno. Apesar de ser uma força uniformizada, a corporação não é uma instituição militar. A hierarquia dentro do órgão é baseada nas funções de chefia, que podem ser ocupadas por qualquer guarda, independentemente da classe. Por exemplo, um guarda portuário de segunda classe pode ser chefe de um da classe especial. Da mesma forma, um guarda que já exerceu uma função de chefia pode retornar às atividades operacionais. Com a revogação do Decreto nº 24447/1934 pela Lei 8.630/93, a administração portuária ganhou autonomia para gerir a guarda portuária conforme achasse adequado. A administração portuária foi incumbida de organizar e regulamentar o órgão, situação que se manteve até 2012 com a edição da medida provisória MPV 595/2012. No ano seguinte, com a aprovação da Lei 12.815/2013, a administração portuária perdeu o poder normativo sobre a guarda portuária, que passou a seguir a regulamentação do poder concedente. Conforme a Lei 8.987/95, o poder concedente era definido como a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, conforme a competência sobre o serviço público. No caso dos portos federais, a competência é da União Federal, conforme o artigo 21, inciso 12, alínea F da Constituição Federal de 1988. Portanto, a Guarda Portuária de Santos está subordinada aos normativos federais.